dos cinco cantos do mundo.
Falei em Dublin porque chegou o dia de conversarmos com o Nuno Vera. Ele é português, residente em Dublin há muito tempo, direi 12 anos. Nunca acerto no tempo em que estás a viver em Dublin. É 12?
É mais um.
É mais 13 anos. 13 anos a viver em Dublin. Ele andou comigo na escola. Embora por um acaso reencontrámo-nos e de vez em quando ligo ao Nuno para sabermos novidades da comunidade portuguesa em Dublin e também notícias boas que venham da Irlanda. Nuno, bem-vindo. Tenho acompanhado os dias em Dublin, estão muito frios, não é?
Sim, bom dia, boa tarde para todos e para ti também, claro, como é óbvio, Miguel. Sim, tem estado fresquinho, vamos dizer que tem estado fresco.
Sim.
Ainda ontem de manhã estava a menos 3 graus, tudo geladinho. Não tem chovido, o que não é normal. Tem estado o tempo até bastante cedo, tirando, pronto, não é normal. Por acaso agora até está a chuviscar, mas é, nem sequer se considera chuva, é pinguinhos. Tem estado uns dias muito secos e bastante frios. Temos tido máximas. É aquilo que eu costumo dizer, as pessoas quando aí de Portugal me dizem, ah, aqui está muito frio. Eu rio-me um bocado porque é assim.
Eu faço isso para te provocar, Nuno. Eu faço isso para te provocar.
Não, as pessoas todas.
Eu ligo e digo assim: olha, Nuno, hoje em Lisboa está incrível, está muito frio. Acordei, estão 7 graus.
É a nossa máxima. Por exemplo, neste momento estão 6. Portanto, é a vossa mínima. Aliás, em Portugal as mínimas são as máximas da Irlanda.
Sim. E já anoiteceu? Portanto, ou ainda está.
Não, ainda está. Agora os dias já estão, por incrível que pareça, os dias são muito curtos, há coisa de um mês atrás, a esta hora já era noite.
Sim.
Praticamente noite. E agora ainda está claro, ainda mais uma hora e qualquer coisa de luz.
Sim.
E agora é sempre a crescer os dias. Está um dia, ainda está perfeitamente de dia.
Muito
pelo
bom.
Menos mais uma hora, pelo
muito,
menos.
Muito
ganhamos
bem.
Mais uma hora já.
Vamos para Deus. As boas notícias. Há uma grande iniciativa para os estudantes irem viver para a Irlanda com a entrega de bolsas para os estrangeiros. Os portugueses que estejam a ouvir, ouçam aquilo que o Nuno tem para vos dizer.
É verdade, está a acontecer isso. Aliás, eles querem. A Irlanda continua a ter um dos sistemas de ensino, um dos melhores quase do mundo. Tem o CD, que é uma universidade muito grande e muito conceituada internacionalmente, onde de facto saem grandes profissionais. Isto é uma medida engraçada, eles dão bolsas de facto, porque o estudar aqui é bastante caro, não é propriamente barato. Não tem a ver com as propinas, não tem a ver com nada, é mesmo pago. Pronto, aqui paga-se as faculdades. E estamos a falar um curso, tipo um curso de medicina, andará a rondar os 25, 30 mil euros para um estudante que queira tirar o curso, no mínimo tem que pagar isso à faculdade. Agora, eles de facto estão a dar. Isto é assim, são os chamados, chamadas ofertas um bocado envenenadas. Ou seja, eles dão-te de facto o valor para tirares do curso, sim senhora, claro, tens de provar que és bom estudante, tens de ter aproveitamento, aquelas coisas todas, para ser um bolseiro, para ter direito à bolsa. Mas depois vem o revés da moeda, ou seja, dormir em Dublin ou perto de uma faculdade, hoje em dia custa uma verdadeira fortuna, ou seja, é outra fortuna que tu tens que pagar e, mais difícil ainda, é arranjar sítio para dormir, porque está tudo super lotado.
Pois.
Ou seja, pronto, ainda não sei muito bem, fui um bocado apanhado, surpresa com essa tua pergunta, mas eu não sei bem os
trâmites.
Todo o procedimento a seguir, os trâmites todos da ação. A ação é de valor, porque quer dizer, eles estão a ir recrutar pessoas fora, estão a pôr estudantes, pronto, já formados e coisas do género, do mercado de trabalho para cá, estão a importar muita gente, não é? Há muito imigrante a vir. E eles estão a querer formá-los logo para o sítio, ou seja, é logo garantia de trabalho, é logo garantias de futuro direto, ou seja, acabas o curso e ficas. Normalmente essas coisas é como, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, que é praticamente família, que veio para cá como enfermeira, está no estado, estão-lhe a pagar um curso para parteira e ela está a tirar esse curso ao mesmo tempo que está a trabalhar e depois, como é óbvio, tem uma obrigação de ficar lá durante não sei quanto tempo, porque eles pagam-lhe os estudos. Isto é muito frequente acontecer cá, desde que tu proves que eles pagam-te as coisas, as instituições pagam-te os cursos, mas para tu ficares, mais 4 anos, 5 anos, depende do contrato que fazem contigo. Isto é normal, ou seja, o que eles querem fazer é trazê-los logo, as empresas fazem logo um pré-recrutamento e tu não deixas de não ser o estudante, entre aspas, trabalhador, talvez isso aí já ajude o resto das dormidas e as coisas todas, mas o primeiro impacto, pelo menos durante meia dúzia de meses a um ano, terás que ser às tuas custas a estudar cá e a viver cá. Pronto.
Muito bem.
Para terem uma noção, um quarto alugado em Dublin anda na casa, um quarto, neste momento, 1.400, 1.500 euros por mês.
Nossa,
um quarto.
Isso é muito
Não
imenso.
Estamos a falar de uma casa.
Claro.
Nuno, portanto, estamos a falar destes valores.
Ontem quando comecei a preparar a nossa conversa de hoje, fui ver as imagens do trânsito. Tinha filas imensas. Dublin estava parada ontem. Pressupõe que a vida voltou à normalidade, não é?
A vida está praticamente a voltar à normalidade. Em grande parte dos setores está tudo a voltar. Ou seja, estão a começar a deixar de ser o teletrabalho e passar a ser o trabalho local. No local de trabalho, tudo está a voltar um bocado à normalidade. Ontem foi um dia verdadeiramente anormal em todos os aspectos de trânsito, porque houve um grande acidente com um camião na M50, que é a nossa segunda circular, chamemos-lhe assim, galgou o separador central, então impactou completamente o trânsito todo e todos os acessos e saídas e entradas. Aquilo, pois aqui há um acidente e eles param a estrada, não é desvia para o lado e deixa passar, não, aquilo fica tudo parado, é um caos. E, de facto, ontem gerou-se esse caos devido a isso. E aqui ao pé, por exemplo, onde eu moro, também houve uma zona que rebentou uma conduta de água. Também uma estrada principal foi fechada ao trânsito, então aquilo compactou para tudo o que era sítio. Ou seja, não se conseguia ir para lá nenhum mesmo.
Sim.
Ontem foi...
Se afaste, chegaste antes disso?
Demais. Diz? Sim. Safei-me. Soube depois da confusão. Mas também não ando muito por essas zonas onde as duas coisas aconteceram, portanto, correu bem. Eu trabalho mesmo à entrada dessa M50, portanto não a uso, passo por baixo dela, portanto não é grave, e os acessos é à saída, não é para entrar, portanto também não ando ao contrário um bocado do trânsito, portanto nunca é muito compactado, nunca apanho grandes confusões. Mas pronto, ontem foi de facto um dia fora do normal, sob todos os aspectos. Acho que as coisas já voltaram mais ao normal, mas sim, há bastante trânsito. Já começa a haver bastante trânsito.
Outra das notícias.
Está tudo um bocado farto.
Sim, outra das notícias que vem do dia de ontem tem a ver com a luz verde para a construção de 9 hotéis no centro de Dublin. A cidade vai virar-se para o turismo, é isso?
Sempre se virou. Ela sempre teve virada para o turismo e esse é que é o problema. Não há dormida suficiente em Dublin. E o que acontece aqui, mais sensacionalista do que propriamente os 9 hotéis, é que o preço da habitação em Dublin é tão elevado que começam a aparecer imóveis antigos, tal como o preço de rendas e coisas do género são tão elevados, que começam a ver edifícios antigos quase entrar no abandono. Então o que acontece é, há uma quantidade de companhias de hotelaria que decidiram comprar ou arrendar a longo prazo esses locais, esses prédios semi-abandonados ou dados ao abandono e transformá-los em hotéis, além de construção de novos mesmo, edifício mesmo. O que vai ajudar um bocado, por exemplo, a Web Summit mudou-se de Lisboa para Portugal, além das boas condições.
De Dublin para Portugal.
De Dublin para Lisboa, isso. Desculpa. Além do bom tempo e das boas condições que nós geramos, mas tem a ver que não havia dormida suficiente para as pessoas poderem assistir ao Web Summit estando hospedadas em Dublin ou nos arredores de Dublin. Ou seja, não havia dormida suficiente, porque isto tem sempre muito turismo, independentemente de estar sempre tudo cheio de gente. E aqui há uma situação muito comum, que é fins de semana as pessoas vão, por exemplo, imagina, eu vou a Cork ou vou para Dublin e vou dormir num hotel esse fim de semana, porque vou para os copos, vou beber, vou a um pub, vou jantar e fico para dormir. E isto é muito comum. Aliás, os preços aqui ao fim de semana são muito mais elevados de dormida do que durante a semana.
Sim.
Só por este fator.
Sim.
Porque aproveitam o pub, aproveitam beber e já não voltam para casa, portanto ficam a dormir no sítio. E não há, de facto, camas suficientes em Dublin. Não há. Há muito turismo e não havia. Vamos a ver se agora resolve, por um momento, não é?
Sim.
Vamos ver.
Bom, vamos olhar para os números do Covid e também tentar perceber como é que está a decorrer o processo de vacinação.
A terceira dose já vai com 2.600.000. atendendo que a segunda dose foram 3 milhões e 600, portanto estamos a 1 milhão de toda a população vacinada até à data a levar o reforço. Portanto, está a correr bastante bem, está mesmo a correr muito bem. Eu já tomei a minha dia 4 de dezembro, portanto, estamos a falar já há um mês e uma semana, um mês e quase duas semanas, já levei o meu reforço, e pronto, e está a correr muito bem. Números, tivemos um pico de quase 26 mil pessoas, em dois ou três dias quase seguidos, e agora tem vindo a descer drasticamente, estamos nos 100, ontem os dados que tive foi de ontem, de hoje ainda não tive, mas são 6.900 pessoas com Covid e estão 980 em internamento, e 90, das quais 97 estão em cuidados intensivos. Portanto, os números nunca dispararam muito a nível de hospitalização e de cuidados intensivos, andou sempre nos 500, 600, 700, agora de facto chegou aos 1000, 1100 foi o máximo que tivemos, uhum. Mas tem vindo a descer drasticamente nos últimos dias. Aliás, eles estão a pôr em questão que até ao final do mês, portanto dia 31 de janeiro, abrirem, pronto, começarem a aliviar o resto das coisas. Neste momento ainda temos restaurantes, bares e pubs a fechar às 8 da noite, não há discotecas, coisas a 50% a nível de público. Pronto, ainda está tudo muito restrito, houve aqui estas restrições, eles vão pensar levantar tudo, e já se fala que para o verão este ano será mesmo tudo aliviado, ou seja, já não vão fazer o Taoiseach, que é como se chama aqui o Primeiro-Ministro, é o nome de Primeiro-Ministro, é Taoiseach em irlandês. Sim. Diz que este ano não vai fazer, não se vai acontecer com a certeza o que aconteceu no ano passado, e vai ser abertura total de todas as limitações. Portanto, não vai haver limitações nenhumas no verão, exceto, claro, a história das máscaras, de usar máscara, pronto, mas vai deixar, talvez, hipoteticamente, ali diz que vai deixar até à discrição já das pessoas, mas, claro, com o grande conselho de, em lojas, em recintos fechados, usar a máscara.
Muito bem.
Também não faz mal a ninguém. Aquele tipo de coisas que a mim não me chateia absolutamente nada.
Sim.
Não, mas olha, não é por aí, olha, não é por aí.
Com toda a certeza, mas olha que trabalhar de máscara, ainda por cima, se precisares de usar óculos para ler no computador, não é fácil o dia todo. Muito bem. Nuno!
Eu uso óculos.
Muito bem. Nuno, grande abraço, voltamos a conversar muito em breve.
Obrigado,
foi um prazer,
obrigado.
É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado por teste.
Tá,
um abraço.
Obrigado, boa tarde. Obrigado.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.